Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Agora sim, Luquinhas, eu e Lucas Silveiras estamos aqui. Chama de Silveiras de novo, Lucas. Vai brigar comigo?
É, não, foda-se agora.
É que eu falei muito empolgado, Lucas, que hoje eu tô muito feliz com o nosso convidado aqui, né? Deixa eu só falar pro ouvinte antes de apresentar nosso convidado. Agora nós temos um feed próprio, Lucas. Temos um nome próprio e um feed próprio, né?
Um belo nome bosta.
Um belo nome bosta, o pior nome de podcasts possíveis. Eu queria Silveiras Podcast, por causa do erro que eu cometi no seu sobrenome. Você não gostou, você odiou. Então ficou L&F Podcast, que é Lucas e Frank Podcast, né? É o nosso podcast de entrevista. Dito isso...
Show de criatividade.
Show de criatividade zero, né? Mas vai melhorar, Lucas, porque hoje nós vamos entrevistar, sabe quem? O Bruno Garcia, Lucas. Sabe o que o Bruno Garcia é, Lucas?
Bruno Garcia.
Sabe o que ele é? Ele é coordenador...
Um ser humano.
Ele é um ser humano, óbvio, né? Ele é coordenador do Núcleo de Carreiras, né? Lá das Faculdades Unidas do Norte de Minas. Ele é professor de pós-graduação... E ele é TEDx Speaker, que eu não faço a mínima ideia do que seja isso aqui, mas ele vai explicar pra gente. Bruno, seja bem-vindo, cara.
Grande Frank, grande Lucas, como é que vocês estão? Tudo bem?
Bom demais.
Eu quis falar Frank e fazer um au por causa dos teclados, mas acho que não ia pegar bem não, né?
É, eu não sei, porque o Frank Aguiar mudou de nome, ele tá viciado em ayahuasca agora, ele tomou ayahuasca lá e um índio doido lá. Né, um índio coach, deve ter sido um índio coach, e ele mudou de nome.
Com Uno 1.0?
É, chegou um índio coach lá com 1.093, né, falou com ele, olha, Frank Aguiar é um nome péssimo, pessoas que têm esse nome de Frank são todas fracassadas na carreira, então muda de nome aí. Aí ele mudou de nome lá, né, não é mais Frank Aguiar, é outro nome. É Franquito ou alguma coisa?
Imagino que ele não colocou nem Bruno nem Lucas pra, né, não seguir o mesmo padrão do Frank.
Eu acho que não, cara. Eu acho que não.
O que será que é nome de rico? O que é nome de rico?
Olha, esses nomes igual o meu, assim, eu tenho certeza absoluta que é de pobre. Washington, esses nomes internacionais, sabe? Frank. Essas coisas, assim, é nome de pobre. Né? Nome de rico geralmente é...
Frederico é o nome de rico.
É, Frederico, João, né?
O da moda é Enzo, né? Enzo ninguém aguenta mais.
Mas é muito da moda. É muito da moda.
Enzo Bittencourt.
Nossa senhora, vai ter muito, muito Enzo daqui uns 10 anos. Mas vamos deixar os nomes de lado e os fracassados, que no caso sou eu e Lucas, né? Vamos falar de sucesso aqui, vamos falar do nosso convidado aqui, do Bruno.
Vamos falar de Bruno, né?
É isso mesmo, Lucas.
Se apresente, Bruno.
Primeiro, agradecer demais pelo convite. É um... Cara, eu já me diverti nesses 2 minutos aqui, mais do que eu me diverti na pandemia inteira. Eu acho que... Imagino que vocês estão passando perrengues aí também, então é um momento muito crítico para todo mundo. Eu tava até comentando com o Frank aqui antes da gente começar. Essa segunda onda, eu recebi muita notícia de pessoas do meu entorno sofrendo com a doença, mais do que na primeira onda. Mas eu sou administrador de empresas, hoje trabalho em uma faculdade na cidade de Montes Claros, do qual estamos presentes nesse momento. Tô dando aula no curso de arquitetura, no curso de gastronomia, no curso de administração. Que aí, sim, o cara faz fluxo de caixa, projeto arquitetônico e ainda faz uma parmegiana. Né, não, é os três ao mesmo tempo.
Aí sim.
Tudo que aí, sim.
Multitarefa.
é sempre voltado para administração mesmo. Então, nesses cursos, eu dou sempre matérias voltadas à administração. E... Assim, é algo que eu sonhava, sabe? Assim, eu tive um momento ali da minha vida, não sei se Lucas e Frank já passaram por isso, quis morar em capital, quis trabalhar em empresa grande, fazer carreira, aquele era o meu sonho. Mas aí fui, não foi tão, bom assim não, eu não me senti tão feliz assim. Refleti um pouco, falei, cara, vou voltar pra MOC. E refletindo sobre o que eu queria fazer, eu entendi que eu queria... trabalhar com desenvolvimento humano, desenvolvimento social. E eu não estava muito animado a... Assim, era um dos pontos críticos na minha busca por propósito era trabalhar só para deixar alguém rico e não ter nenhum sentido naquilo que eu faria, além desse que eu citei. Então eu achei nessa questão de desenvolvimento social e econômico algo que entregasse mais do que o que eu fazia até então. Fui trabalhar em ONG, E nessa ONG, inclusive, eu conheci o Frank.
Estamos aí.
Na ONG, a gente tinha... Não foi, Frank? Uma época, época muito boa.
Época muito boa, eu era feliz. Não sabia.
Nós somos parceiros num projeto que era um curso preparatório pro Enem.
Isso.
A gente tinha ali cerca de 52 alunos.
Isso, época boa.
E era muito legal porque a gente tinha muita liberdade para trabalhar, para ser quem a gente é, para interagir com os meninos. Ao contrário de ambientes mais rígidos, lá era um ambiente muito legal. Era um ambiente de incertezas por ser mais social. Incertezas, inclusive, financeiras. Mas era muito, muito divertido.
Muito gratificante.
Nossa, era gostoso demais. Eu também sinto falta. Por trabalhar lá na ONG, eu acabei sendo convidado para um trabalho no governo. Eu trabalho no CODENC, que é um Conselho de Desenvolvimento Sustentável, que é um modelo trazido de Maringá. Eles têm lá o CODEM, que é uma iniciativa muito bem planejada e em Maringá muito bem executada também. Aqui em Montes Claros ainda está maturando, mas muito bem executado em Maringá. Eles criam comitês técnicos para que os profissionais e a parte técnica da cidade, que às vezes não necessariamente é dotada dos políticos, dê suporte à prefeitura, às decisões públicas. Então, você tem ali, por exemplo, câmaras de saúde com um corpo técnico de profissionais de saúde, de empresas, para que no que o governo quiser planejar relativo à saúde, esse corpo técnico delimite algumas estratégias. Tem uma função muito importante para a cidade, muito bem reconhecida pela cidade, da sua importância. Planejar o futuro da cidade, né? Eles tinham um projeto lá, Maringá 2030, que é algo que a gente precisa fazer aqui também. Pensar na cidade que a gente quer para daqui 10, 15 anos.
Isso
mesmo. E essa é uma discussão que sempre acontece, que assim, volta e meia as pessoas tocam, mas a gente estava vendo essa questão tecnológica de mudança de paradigmas em diversas indústrias, que se a gente não começar a pensar nas cidades e no país que a gente quer para daqui 20, 30 anos, nós seremos engolidos por outros que estão muito à nossa frente no que diz respeito à produtividade, tecnologia e desenvolvimento industrial, desenvolvimento de startups, enfim.
Esses dois projetos que você citou, basicamente a gente, no que a gente desenvolveu juntos lá, dando aula para os meninos, nós mudamos a vida das pessoas, né? Nós, de alguma forma, nós mudamos as vidas dessas pessoas. Tem gente que me agradece até hoje por eu ter tido a oportunidade de ter feito o cursinho, não só por mim, os outros professores e tudo. E o que você estava citando também, pensar Montes Claros, nossa cidade aqui para daqui 10, 20 anos. O que eu quero entender é o seguinte, quando que foi que despertou isso em você? Que você falou no início também que você foi para a capital. Eu queria saber onde você nasceu, como começou, como você teve esse interesse por essa área que você desenvolve, que é tão, tão bacana, assim, muda tanto a vida das pessoas. Né? Eu queria que você começasse lá do início. Você nasceu daqui de Montes Claros mesmo? De onde você é? Como é que é?
Sou natural de Belo Horizonte. Só que eu basicamente nasci lá e vim morar em Montes Claros. Eu sou filho de pais separados. A minha guarda foi para a justiça e o juiz decidiu que ela ficaria com os meus avós maternos. Eles moravam aqui em Montes Claros, então eu fico com eles aqui. Tive esse ato aí em 2012, 13, eu vou para Belo Horizonte, mas até então a vida inteira aqui em Montes Claros.
Sua formação foi aqui em Montes Claros? Sua formação, ensino fundamental, médio, foi tudo aqui?
Tudo. Quando eu fui 12, 13, eu já tinha os meus 20, 22, 23 anos. Eu já estava formado, já tinha ali formei em 2009, então já estava formado. Na época da minha faculdade, eu tive, talvez, a sorte. Digo isso porque é muito difícil, ainda mais em cidade interior, né? A gente vive numa cidade interior e uma região que, por mais que as pessoas não gostem que a gente fale isso, mas a gente não fala para denegrir, a gente fala porque é uma realidade. Inclusive, é importante que a gente conheça a realidade, é o primeiro fator para gerar mudança, é conhecer a realidade. A gente chega na cidade interior, é uma cidade pobre, né? Nós somos uma cidade pobre. Então, você conseguir empregos ali nos primeiros períodos de faculdade e um emprego que gera um aprendizado significativo é muito difícil. E normalmente as pessoas têm uma visão de curto prazo para boa parte das decisões que elas tomam. E eu tive a sorte de, no meu segundo estágio, eu tive um primeiro estágio que eu fiquei 6 meses, não foi muito bacana, eu era muito imaturo, não soube lidar muito bem com estágio, mas foi bom para eu amadurecer. É, mas no segundo, a empresa que eu entrei, ela estava em processo de certificação do Inmetro. É, certificação do Inmetro, com alguns itens de uma norma que é muito conhecida, que é a tal da ISO 9001, de sistemas de gestão da qualidade. De vez em quando as empresas são certificadas ISO 9001, fazem propaganda, né? Põe propaganda na televisão, põe propaganda em ônibus.
Vira o carro-chefe, né?
É, isso é legal, mostra que a empresa tem uma gestão mais madura, ou pelo menos deveria. E aí eu aprendi muito com esse processo de certificação, porque são normas que seguem um rigor, um nível de rigor alto, né? Inmetro e ISO. Então, o nível de conhecimento que eu obtive lá foi muito bom. A gente tinha um consultor que nos primeiros anos me ensinava, então eu aprendia muito. E aí, em algum momento, eu vi que eu queria aprender mais, que eu queria... Que aquele ambiente ali já não gerava o aprendizado que eu desejava. Ao mesmo passo que eu vi alguns colegas, eu lembro de ter presenciado uma colega olhando para uma vaga de emprego assim na parede da faculdade. Aí ela olhou assim e falou assim: ah, esse emprego aqui não me interessa não, eu já ganho mais de R$1.000, isso aqui para mim é pouco. E eu sabia onde ela trabalhava, né? Então eu pensei, poxa, imagine que o que essa menina aprende nesse lugar não vai dar a ela a condição de daqui 2, 3, 4 anos crescer na carreira. Ela pode hoje ganhar um valor que seja maior do que alguns outros colegas. Mas se ela ficar onde ela está, ela vai continuar ganhando isso o resto da vida.
Você formou em administração de empresas mesmo.
Isso, administração.
É, porque tem algumas pessoas que formam em outros cursos, fazem o MBA e acabam se tornando administradores e tudo, né? E formou aqui em Montes Claros mesmo, na faculdade?
Formei aqui em MOC. Eu sou egresso da FUNORTE, eu estudei lá de 2006 a 2009.
É, não, eu tô te perguntando isso porque eles iam fazer um link com essa cultura que a gente tem, talvez justamente por ser uma região pobre, igual você falou, que às vezes a pessoa resume a carreira muito ao valor que ela ganha por mês e esquece do crescimento que ela pode ter. Talvez num lugar que paga menos, mas que te dá um aprendizado, um crescimento para a sua carreira maior, né?
É uma cultura que, inclusive, nas próprias empresas mais com nível de competência maior, com mais maturidade, com nível de governança mais profissional, é o curto prazo. A visão de curto prazo. Só que o curto prazo, para algumas delas, é um curto prazo que entrega muito. O não pensar no longo prazo é complexo porque pode significar a morte delas, porque um concorrente pode criar uma estratégia melhor. Mas no que diz respeito à profissão, nesse exemplo que a gente está citando aqui, o curto prazo que as pessoas às vezes querem é o curto prazo que é ruim, cara. Pô, assim, dificilmente você constrói em poucos anos a competência, uma carreira, que você vai ganhar um salário, que seja um salário que você fala assim, poxa, se eu manter isso aqui, eu já tô bem de vida, né? Você não, dificilmente com 2, 3, 4, 5 anos de carreira, você vai ter um cargo que te paga ali R$15.000, R$20.000, que você fala, poxa, se eu manter isso aqui, eu já tenho um padrão de vida muito bom. Então, as pessoas vão ter um salário ali de mil, de 2.000, e aí você pensar no curto prazo pra uma situação que te entrega muito pouco, é aceitar muito pouco, é desejar pouco daquilo que você quer para si mesmo e para sua profissão. Só que, Frank, a gente vive uma realidade que muita gente que vem morar aqui, não sei se é o caso de vocês.
É meu caso.
Você veio de uma cidade pequena aqui, Ventura?
Eu sou de Monte Azul, uma cidade muito pequena, então assim... Às vezes a realidade ela se impõe, essa visão de curto prazo, igual você falou, é uma questão da realidade mesmo, a pessoa, e também não tem na faculdade, e esse trabalho que você está fazendo agora, que você está desenvolvendo, ele não existia em outras faculdades, assim, eu também me formei na FUNORTE, eu não tive esse, preparar a carreira, te mostrar isso, te dar uma visão mais de administrador mesmo, da sua carreira, independente do curso, entendeu?
Eu nunca me esqueço de uma palestra que eu tive na faculdade para diversos alunos. Tinha uma menina que já estava formando. Aliás, mentira, nesse dia foram três pessoas que falaram. Eu dei uma palestra assim, falando de futuro do trabalho, falando de tecnologia, falando de algumas mudanças e mostrando para elas algumas mudanças que já são aplicáveis e que algumas empresas já estão fazendo. E nesse dia, três meninas, elas eram das engenharias, falaram a seguinte frase. É, que pena que a gente não ouviu isso que você está falando lá no primeiro período. Que se a gente tivesse ouvido, a gente tinha levado a faculdade de uma outra forma. Porque eu estou no mercado de educação há uns 4 anos. Mas antes disso, eu trabalhei na maior locadora de veículos do país. Fiz certificação de metro, trabalhei em franchising. Então, minha visão é uma visão muito de mercado que eu tento levar para a educação. E às vezes a educação, e isso está sendo muito questionado, ela tem uma visão muito teórica das coisas, que é importante, mas é uma teoria que precisa ser aplicável no dia a dia.
Ela fica meio distante da prática.
Meio você está sendo gentil.
É.
Ela em alguns casos, assim, eu peço desculpas aos nossos ouvintes, às vezes eu sou tendencioso a fazer comentários muito voltados para a minha área, que é a área de negócios. Então, não vou nem me arriscar a falar tanto de outras, porque eu precisaria vivenciar mais a rotina. Mas é só se pensar o seguinte: o que a pessoa está aprendendo, ela é baseada numa ementa que ela não foi criada pelo mercado. Então, você imagina que o cara está fazendo administração e o sonho dele é trabalhar na Novo Nordisk. Mas quem criou a ementa do que ele deveria aprender não foi a Novo Nordisk ou empresas de referência como ela que participam desse processo de elaboração e aí o cara estuda aquilo e está apto a trabalhar lá. Não. Quem cria um outro grupo, um outro corpo de pessoas que tem, inclusive, um histórico, às vezes, que não é o histórico de mercado e vai criar lá a rotina do que as pessoas têm que aprender.
É mais uma burocracia de Estado, né? Uma coisa meio engessada, meio antiga e... Né?
Muito, e está sendo muito questionado. Eu vejo com frequência, e esses dias eu estava escutando um podcast aqui em Montes Claros, era sobre vendas, e era um empreendedor, e ele sugerindo às pessoas que fizessem cursos, mas ele falou assim, mas vai fazer curso com quem faz, com quem aplica na prática, com quem vive aquilo diariamente. Não vai aprender curso com professor teórico que lê sobre o assunto, não. Vai aprender com quem faz. Isso aqui em Montes Claros, um co-empreendedor aqui, e essa é uma fala que eu tô vendo muito. YouTube, Instagram, as pessoas estão batendo muito nisso. E esse é o perfil da maioria dos professores de graduação. É a maioria do perfil. É o cara que fez graduação, depois fez um mestrado, depois fez um doutorado. Ele trabalhou, mas o que dá mais sustentação para ele é o mestrado e o doutorado.
É, a prática, a realidade é diferente, né? Ela se impõe, ela... E envolve outras coisas também.
E assim, as pessoas, de certa forma, eles fazem um investimento de tempo e de dinheiro muito grande numa graduação, 4 anos, 5, 8 anos, dependendo do curso, e algumas delas não conseguem um salário, depois que formam, maior do que aquele que eles pagaram na mensalidade. Então, o cara não consegue um salário nem maior do que era o preço da mensalidade. Então, assim, você vai juntando muitas coisas e vai juntando também, Frank, um pouco disso que a gente brincou aqui, mas você começa a ter alternativas do tipo, faça meu curso e fique rico, faça meu curso que em 30 dias eu te deixo rico, em 3 meses eu te deixo rico, ou você nunca ficou rico, você nunca realizou seus sonhos, o que falta para você é inteligência emocional. Então, se você tiver inteligência emocional, você irá ficar rico. Então, você começa a trazer soluções também que são mais rápidas, mais baratas e com um marketing muito mais persuasivo do que os de graduação que a gente conhece. Começa a gerar esse conflito, né? Começa a gerar nas pessoas um desejo por algo que seja mais... que entregue mais resultado.
Mais imediato, né?
Mas tem um problema... porque não existe solução imediata, mas quando você coloca numa balança de bom senso, nem a graduação está toda ruim, nem tudo bom, e nem o cara que vem de resultado muito rápido está tudo ruim, está tudo muito bom. Na hora que você junta as duas coisas, você entende que as coisas não são tão simples, elas demandam esforço, mas você quer se esforçar naquilo que te garante resultado. Não garante, né? É difícil essa palavra garantia. Mas que tem uma probabilidade maior de entregar resultados. Pra vocês terem ideia, eu tive um momento assim... Eu vou voltar lá no momento da virada de vida e da visão imediatista. Mas eu tive um momento que eu tava dando aula pra uma turma de 8º período. Frank, que já aplicou muita prova. Eu tava dando uma aula pra uma equipe, pra uma turma de oitavo período, a aula. Não vou citar disciplina, não. Era oitavo período. E eu fui dar uma prova. Eu fui dar uma prova que era uma prova que era quase um exercício. É, a VA prática, que a gente chama, uma verificação de aprendizagem prática, que não é aquela prova que 1 a 10 marque a resposta correta, A, B, C ou D, que a gente está acostumado. Ela é prática. E minha prática foi o seguinte: eu pedi que os meninos escolhessem um problema que eles gostam. Então, que área que você quer atuar? Aí eu quero atuar na área X. Beleza. Escolhe um problema nessa área X, me prova que esse problema existe, pega aí artigos na internet, pega publicações que esse problema existe e me apresenta uma solução. Então o Frank, por exemplo, que é fisioterapeuta, eu ia falar assim, a questão era: Frank, que área da fisioterapia você quer atuar? Ah, Bruno, eu quero atuar na área X da fisioterapia. Ah, eu quero me especializar em RPG. Ah, beleza, RPG para pessoas que têm algum tipo de, não sei a palavra exata, mas algum
desvio,
tipo de
desvio na curvatura fisiológica na coluna.
É. Oh, agora falou bonito.
Falei bonito.
Quase que eu falo isso, Frank. Foi por um segundo que eu ia falar justamente isso.
Foi quase.
Ah, o cara tem um desvio. Então, por que você vai tratar RPG nas pessoas? Porque as pessoas têm um desvio. Porque isso pode ser por má postura, porque pode ser algum problema de nascença. Tô falando qualquer bobagem aqui, viu, Frank?
Não, mas você tá certo. Dependendo da idade, influencia no desenvolvimento. Esse é o problema, eu entendi. Os ouvintes...
Ah, beleza. Entendeu? Então esse é o problema? É. Então o problema é, as pessoas nascem com um desvio na coluna, que é por causa do motivo A, B, C e D. E pra tratar esse desvio, uma das melhores técnicas que existem pra tratar esse desvio é o RPG, que é uma técnica assim, assado, bacana. Era essa a avaliação. Me fala um problema, me prova que aquele problema existe, com histórico, com fato, com ciência, me diz uma solução e me prova porque que a solução é cabível. Quase ninguém conseguiu fazer a prova. Aí eu falei assim, poxa, mas um cara de oitavo período, ele não sabe identificar um problema naquela formação dele, um problema de cliente, um problema de mercado? Eu falei, caramba, bicho, que tipo de formação que a gente tá fazendo? E aí eu falei assim, será que existe alguma forma de contribuir com o aprendizado das pessoas? Será que eu consigo criar uma forma, uma ferramenta que eu consiga fazer com que isso não aconteça? Que o cara fique 4 anos numa faculdade? Eu tô usando um exemplo de graduação, mas esse cara que na graduação tem essa visão, daqui 10, 15 anos de mercado, ele vai ter a mesma visão. Eu consigo ajudar um cara que está aprendendo, que está buscando algo, a não cometer mais o equívoco de aprender errado?
Entendi.
E aí eu comecei a escrever tem uns 6 meses, mais ou menos, está para ser publicado um artigo, e eu criei uma ferramenta, criei uma teoria e criei uma ferramenta. A teoria é a aprendizagem centrada no cliente. A gente tem a teoria da aprendizagem centrada no aluno, teoria da aprendizagem centrada no professor, teoria da aprendizagem centrada na pessoa. Mas são aprendizagens centradas naquele ambiente educacional, centradas naquele espaço em que a interação é professor-aluno. Mas onde é que estão os problemas? Onde é que estão os problemas que, se o Frank, como fisioterapeuta, souber resolver, ele vai ganhar dinheiro e vai ser bom profissional? Onde é que os problemas que o Bruno e o Lucas souberem resolver vão ser bons profissionais? Esse problema está na rua, está no mercado, está no cliente. Tá nas pessoas.
Ô Bruno, deixa eu só te perguntar aqui. Hoje nós, de um tempo pra cá, eu venho observando isso, tem uns 5 anos pra cá. Ainda dentro do que você tá falando, parece que as coisas têm soluções mágicas. O que você tá me falando é o seguinte: você citou um exemplo de uma prova que você aplicou no oitavo período. Oitavo período são pessoas que estão, vamos supor, né, há 4 anos cursando uma graduação. Mas aí vem um cara que faz um curso de, sei lá, 2 meses. Vem um cara que faz um... Tem curso de uma semana que o cara... E aí virou virou uma praga, que é o tal do coach. Claro, não são todos, mas assim... A maioria, você entende que são charlatões ou dão dicas que eles mesmos não têm na vida deles, não seguem. E aí, você é um cara que fez graduação, pós-graduação, você tá falando que você tá demorando 6 meses para fazer um artigo, você tá estudando e fazendo isso. Como diferenciar, né, o cara que te oferece a pessoa ou a instituição que te oferece um curso fácil de uma instituição que tá focada... Às vezes até esse curso fácil também está focado nisso, mas como saber o que é bom, o que, que não é? É isso que eu quero saber. E para o ouvinte também, né? Claro.
Eu já fui mais crítico a esse tipo de profissional que a gente está comentando. Depois eu comecei a entender que na verdade, algo que não é... Algo que é óbvio, né? Assim, as pessoas estão em estados de consciência, de maturidade, diferentes. Então... É, não sei se necessariamente existe uma escala, a gente precisaria pesquisar aqui agora. Mas vamos dizer de uma forma muito arcaica aqui que existam níveis de consciência, de maturidade, de nível de aprendizado. Existe o cara que vai estar ali no nível 1. Ele não teve grandes experiências na vida dele, ele não é um cara que lê tanto, ele não é um cara que é crítico, ele não é um cara que se informa tanto, que as experiências de aprendizado que ele teve profissionalmente não foram tão desafiantes. Então esse cara tá ali no nível 1. Um profissional mais raso, um profissional mais motivacional, um profissional que vai ali talvez mexer com as aspirações desse cara, falar que você tem que correr atrás, se você quer, você tem que fazer. Pra esse cara que tá no nível 1, ele é bom e ele é importante. Porque se não tiver o cara pra falar pro nível 1, pra levar esse cara pro nível 2, e assim outros profissionais que vão subir nesse cara de nível, ele não vai conseguir chegar num nível... em que o conteúdo ele é mais denso. Então, a gente está falando aqui de... Poxa, você está escrevendo um artigo 6 meses para criar conteúdo. Porque para criar coisas de valor, demora e exige profundidade. A gente não consegue criar algo que seja relevante com frase de pacote de pão.
Livros de autoajuda, né?
com meme de LinkedIn, você não vai criar. Então, você precisa se esforçar. Só que, pro cara que tá no nível 1, esse esforço é algo que soa pra ele muito agressivo, que soa muito distante daquilo que ele tá disposto a fazer. Então você não vai conseguir simplesmente dizendo, ô amigo nível 1, você tem que parar de ler isso aí que você tá lendo, você tem que parar de ouvir esse cara que você tá ouvindo, esse cara que só fala pra você jogar a mão pra cima, e começar a ler esse cara aqui, ó. Ele não vai conseguir assimilar, porque é muito distante da realidade dele. Então, é importante, eu passei a entender que é importante esses profissionais que talvez pra gente, quando a gente escuta, a gente fala, caramba, mas o quanto superficial, mas é importante pro cara que tá no nível 1. Agora, o problema, e aí eu continuo questionando, e isso acontece muito, é que o cara que tá no nível 1, escutando o sujeito que pode levar ele pro nível 3, pro nível 2, ele tá escutando esse cara e não tá indo pra um outro... Nível 4, nível 5. Ele tá nesse cara do nível 2, 3 a vida toda. Então você vai ali no Instagram do fulano, que é mais motivacional, e aí você vai ler os comentários quando ele tá lançando um curso, a galera falando assim, nossa, eu estou indo fazer seu 5º curso, estou indo fazer seu 4º curso. Eu falei, caramba, bicho. Ao invés do cara libertar as pessoas pra um nível maior, ele torna as pessoas dependentes dele. É um pouco do que a igreja faz também,
isso,
né?
Isso, é isso que eu ia te falar. É uma pregação quase que religiosa. Só que a igreja, você sabe que é um ciclo, que ele continua, e ele chega numa parte e começa de novo. Mas se você tratar um cara desse como um cara que vai ser seu guru, muitas aspas, de carreira, de vida, eu acho meio complicado. E o cara cria um mercado. A única pessoa que tá ganhando dinheiro é ele, com os cursos que ele vai vendendo.
O que o Bruno, eu acho, está querendo dizer é que todo mundo tem algo para te ensinar. Todo mundo vai ter alguma coisa que vai te agregar. Agora depende dessa pessoa que está aprendendo se desprender, entendeu? Então, assim, enquanto o cara estiver lá na dele, tá bom. Mas o problema é a pessoa que está aprendendo. Basicamente isso, né, Bruno?
Eu considero pessoas das quais eu tenho meu respeito e aprendo com elas. Aquelas que entendem que existem pessoas que são melhores do que ela e elas abrem portas para você chegar até elas. Então, se eu escutar um dia um coach falando assim, aprende aqui comigo, eu vou te ensinar tal coisa, mas a partir desse ponto, comece a estudar fulano de tal, comece a estudar ciclano, comece a pesquisar sobre tal coisa, Se liberte, meu amigo. Eu vou dar meu respeito pra esse cara. Mas enquanto eu ver que eles estão criando recursos pra que aquela pessoa fique a vida inteira em ciclos só consumindo o conteúdo daquela própria pessoa, eles não vão ter meu respeito. E eles acabam usando muito, boa parte deles usam muito argumentos religiosos.
É técnicas de oratória que, né, de convencimento.
Várias técnicas de marketing digital, porque são técnicas que você não consegue preencher um vazio de alguém. Ela sempre vai estar querendo mais. E como o seu curso não tem uma entrega que é início, meio e fim, então existe a entrega início, meio e fim em Deus? Não. Você vai ter que cultuar e buscar Deus a sua vida inteira.
A sua forma, cada um tem uma forma de buscar Deus e se aplica na carreira também, eu não sei.
Um curso de negócios, ele tem início, meio e fim. Então eu vou te ensinar aqui fazer gestão financeira. Eu vou te ensinar esses temas aqui. A gente começa a aula, daqui uma semana acaba. Beleza, a intenção é que você tenha aprendido sobre gestão financeira, que você comece a executar e segue sua vida, amigo. Agora, os caras vão misturando um pouco de técnica com Deus, com emoção, que são desejos que são intermináveis. Nós vamos lidar com as nossas emoções até o dia que morrermos. Vamos lidar com Deus até o dia que morrermos. Então, eu não tenho o meu respeito a muitos desses profissionais, porque eu vejo que eles entregam algo que é de valor, mas seria de mais valor ainda se eles soltassem a mão das pessoas. Então eu peguei sua mão e te carreguei até um ponto, que é até onde eu consigo te levar. A partir daqui, vai para um cara melhor. Então eu te dou aula numa faculdade aqui em Montes Claros, porque é aqui que você está, é aqui que você tem condição de pagar, ok? Mas amanhã, você graduou, você está ganhando dinheiro, você tem mais condição, cara, vai estudar em Harvard, vai estudar no MIT, vai fazer uma faculdade estrangeira, você quer fazer aqui no Brasil, vai lá para a USP, não precisa fazer aqui comigo de novo, não. Vai lá porque nessa sua área aí, ó, se você estudar lá, vai ser melhor. Aí você tem meu respeito. Agora, se eu quero que você esteja sempre comigo e não dê um passo a mais, mesmo eu sabendo que aquele passo a mais, apesar de eu te perder como cliente, é melhor para você, porque você se desenvolve mais. Se você não tem essa visão, o meu respeito você não tem. Ô Frank, eu fiz até um story esses dias no Instagram. Eu tô falando esses dias, mas hoje é sexta, né? Foi ontem.
Eu te perguntei justamente por causa desse story, mas explica aí pro ouvinte.
Cara, a internet trouxe N recursos pra gente que são extremamente valiosos. Na nossa época de estudo, talvez não é do Lucas, Lucas é mais novo, mas na nossa época, né, Fran, pra você aprender as coisas...
Era difícil.
Era muito difícil, cara. Babyface. Como é que é? Como é que é, Lucas?
Babyface.
Lucas é um babyface barbado. Carinha de bebê barbado.
Carinha de bebê.
Ai, meu Deus do céu. Cara, eu recebi uma tarefa da escola, aí a rotina era o seguinte, eu perguntava ao meu avô qual era a resposta, se ele soubesse, ok, se ele não soubesse, eu pesquisava nos livros que tinha aqui em casa, se não tivesse a resposta aqui nos livros, eu ia lá no centro cultural ou numa biblioteca que tinha aqui perto da prefeitura, se eu não achasse também, aquela resposta não existia. Então, professora, não achei a resposta.
Isso quando você era pobre. Se fosse rico, você tinha a Barça em casa ou uma enciclopédia qualquer.
Tinha a Barça, eu queria muito que meu avô comprasse a Barça, ele nunca comprou. O vendedor conseguia fazer eu querer, desejar, mas não fazia meu avô querer comprar, não. Então, assim, era muito difícil. E hoje, que assunto que você quer saber? Você acha vídeo no YouTube, você acha e-book, você acha podcast, conteúdo...
Na palma da mão, literalmente.
Nossa, e por comando de voz, você não precisa nem digitar, você só pergunta ali a Alexa, Siri ou Google. E assim... Antigamente, as instituições de ensino, elas faziam a delivery de conteúdo. Então, a grande função das instituições de ensino era pegar o conhecimento e disponibilizar para as pessoas. Então, eu não tinha esse conhecimento. Perguntava ao meu avô, caçava nos livros, não achava, mas minha professora tinha. Então, ela me entregava. Só que agora eu não preciso mais, porque eu pesquiso e sei. Então, o conhecimento agora, ele está... Na verdade, conhecimento... Mais informação, né, do que o conhecimento. A informação, ela está disponível para todo mundo. O grande trabalho agora é a gente fazer a curadoria desse conteúdo. O que, que é que eu devo aprender? O que, que eu devo aprender para que eu alcance os resultados que eu quero na minha vida? E, consequentemente, com quem eu devo aprender? quais são as minhas referências, o que essas pessoas já fizeram na vida para justificar que eu posso aprender com elas. E esse questionamento, muito por esse movimento de internet, de empreendedorismo, ele vai crescendo sobre... Tem até um livro do Taleb, Arriscando a Própria Pele. Taleb também é do Antifrágil, os livros, né? Antifrágil, Cisne Negro. Aí ele tem um Arriscando a Própria Pele, em inglês é Skin the Game, que ele fala para você aprender com quem já vivenciou aquilo na pele. Aprenda com quem já sofreu na pele aquilo que ela está ensinando. Então esse conceito ele vai ganhando muitos adeptos, e aí as pessoas vão questionando. Mas a gente tem todo um sistema que é moldado. Aí a gente precisaria trazer cientistas políticos e de história, tanto da educação como da economia, para falar melhor sobre isso. Mas a gente vive num sistema que, de certa forma, prefere manter as pessoas menos pensantes, menos críticas e manter o lado do senso crítico delas adormecido. Isso acaba influenciando, né? Acaba influenciando no poder que elas têm de tomar decisões mais assertivas. Então elas se tornam iscas muito fáceis para esse tipo de profissional que a gente falou, que eu acho que é o marketing multinível 4.0. Eu sinceramente acho que os coaches, boa parte deles, foram geniais. Eles foram geniais. Eu fiz terapia por muitos anos. Desde os 13 anos de idade eu faço terapia. E quando eu ia no meu terapeuta, ele tinha uma porta para entrar e outra porta para sair, para que a pessoa que estivesse ali esperando para ser atendida não visse a que estava saindo. Porque fazer terapia, de certa forma, era algo meio constrangedor.
Era uma coisa ruim, né?
Talvez, né? Eu não sei. Eu nunca senti isso, mas até o psicólogo sabia que isso era a sensação das pessoas. Nossa, lá, tá fazendo terapia, é maluco, é doido, tá parafusamento e tal.
Então, tem algum problema.
Esse é tantan. Então, olha só, tinha uma porta pra sair e outra pra entrar, por causa desse certo preconceito. E ele conseguia fazer um atendimento por hora, né? Ele tava só me atendendo. Então, em uma hora, ele ganhava lá um valor específico. Aí, cara, me chega coach que, ao invés de atender uma pessoa por hora, ele consegue atender milhares. Ele faz um evento ali de final de semana com milhares de pessoas. E ele quebra esse preconceito de falar das emoções e de falar dos problemas e passa a fazer as pessoas se abraçarem, se chorarem juntas e acharem lindo aquela sessão de terapia conjunta. Então, para mim, foi genial. Os caras transformaram um problema em... Eles tornaram algo que era problema em uma situação que não é mais problema e ganham muito mais dinheiro com isso.
Não, sim, mas aí o que eu queria que você como gestor de carreira, falasse o seguinte... Esses caras, eles não têm formação para isso, eles não são terapeutas. É esse que eu vejo o problema, que falta uma gestão de carreiras. As pessoas são fragilizadas e estão, têm problemas psiquiátricos, psicológicos, que o cara vem com fórmulas mágicas que vai resolver. Né? Quando você fala assim, eu fiz terapia desde os meus 13 anos eu faço terapia, eu fiz. Aí se você falasse isso para um coach, o coach ia te falar, não, larga essa terapia, vamos resolver seu problema. É só você dar bom dia para o sol e falar que você é um vencedor e abraçar um desconhecido. E esse tipo de coisa. E aí tem uma coisa que é da vida, Bruno, que Bruno e Lucas, que eu queria que você falasse melhor, Bruno, que você é um cara que gere carreiras, que é o fracasso, como trabalhar o fracasso. Todo mundo fracassa uma hora na vida e parece que para esses caras não existem fracasso.
Eu tô sentindo um ódio seu pelos coaching, Frank. Um ódio.
Eu acho que Frank gastou dinheiro, investiu, tinha amor
com coaching, pro coaching e tomou tinta.
Foi decepcionado, foi traído.
É porque acontece o seguinte, eu sou sócio na clínica de fisioterapia e a gente sempre tem essa discussão, eu e minha sócia, que é assim, minha sócia acha que tem que levar um coach lá na clínica de fisioterapia. Eu falo, não, você tem que trazer um cara que é formado em administração, que tem uma pós-graduação, um consultor de administração. Porque o coach vai vir aqui, vai falar meia hora para os funcionários e vai ficar nisso. O administrador não, ele vai trazer a realidade pra gente. É só, minha raiva com coach é isso, ele só traz coisas boas. Traz um cara aqui que já teve clínica de fisioterapia, que já faliu uma, duas, três vezes, né? E agora tá dando certo, para nos orientar. É só isso. Meu problema é esse. E aí eu queria saber como o administrador vê isso, o gestor de carreira vê isso.
E como lidar com o fracasso, né, Rabi?
Acabei de falir na minha farmácia, minha clínica tá fechada também.
Fracasso e teve a questão... Ah, tá. Primeiro eu tava comentando a questão da genialidade. Genialidade do ponto de vista comercial. Do ponto de vista
Sim.
de resultado no tratamento, eu faço terapia há 20 anos. Obviamente com alguns hiatos, alguém me dizer que vai me curar em um evento de final de semana, ingenuidade da minha parte achar que isso vai acontecer. Mas...
E é criminoso também, né? Falar isso.
Mas fracasso, eu também me cobro muito, sabe? Essa questão de fracasso. Eu todos os dias levanto me achando um fracassado. É difícil achar um equilíbrio com tantas informações que a gente recebe, com cobranças de família, com cobranças sociais. A gente vive num país desigual, então às vezes a gente nem faz tanta questão de ter tanto dinheiro, mas se a gente não tiver, a gente não consegue nem ter uma vida razoável. Então eu me sinto fracassado pelo nível de cobrança que eu tenho comigo mesmo, mas até certo ponto a indignação, eu acho que ela é um motor. Ela puxa a gente para não se acomodar, para não ficar na média. Agora, acho que gente incomodada com o estado em que vive tem demais. Principalmente agora com a pandemia. Muita gente perdendo o emprego e aí aumenta-se o nível de empreendedorismo por necessidade. Gente que tem que abrir negócio porque tem que pôr comida em casa. Isso é uma situação muito, muito, muito ruim. Mas se vocês forem observar a história de muitas pessoas que hoje são referência pra gente, possivelmente elas já fracassaram e fracassaram mais de uma vez. Você vai ter histórias de pessoas que hoje são muito bem sucedidas, que quebraram mais de uma vez, ou que começaram a se tornar aquilo que a gente conhece depois de fazer muita coisa que não deu resultado. Abraham Lincoln, que foi ser presidente dos Estados Unidos já com certa idade. Warren Buffett, que a gente sempre escuta, que é o bilionário dos investimentos, também começou a ganhar muito dinheiro já mais velho, já quase na terceira idade. Então, a gente se frustra, e eu imagino que a gente se frustra muito, porque a gente fica imaginando o que, que as outras pessoas vão pensar. Eu não sei, por exemplo, o que, que o Frank sente com o que aconteceu com a farmácia dele, mas eu, ao ouvir, eu ouço de boa. Eu ouço e falo, pô, tudo bem, acontece. Os negócios quebram mesmo, esse é o risco. Tô curioso aqui para saber do seu novo negócio, qual que é a nova empreitada que você vai fazer daqui uns anos, o que você vai criar. É isso que eu quero saber.
Servir cafezinho pro Bruno lá na Funorte.
Gravar podcast.
Coisa do tipo, né? Gravar podcast, trabalhar com o Bruno lá, com gestão de carreiras. Eu vou ser o cara que vai falar, ó, você vai por esse caminho aqui, mas pode dar errado e tudo. Isso que eu quero, me virar um empreendedor, dar palestra, fazer TED Talk.
Coach.
É isso. Não coach, né? Dar palestra com os dois pés no chão, né? Não, eu tô te falando isso porque algumas coisas influenciam, Bruno, e eu não sei se você concorda comigo, né? E Lucas, por exemplo, por que, que os coaches cresceram tanto? O país está em crise, não é de agora, o país está em crise desde 2013, nós já vimos, o país já tá numa crise econômica muito complicada. Aí vem a pandemia. Não, eu sou muito tranquilo, porque assim, eu estou numa posição que eu trabalhei muito, eu posso me dar o luxo de abrir um negócio e fechar e continuar tranquilo, né? Algumas pessoas não podem. O que eu falo é o seguinte, você falou da internet, realmente a internet é uma maravilha, mas alguns espaços de internet parece que todo mundo é muito feliz, muito bem sucedido na carreira. E você não valor, você cria uma cultura nas pessoas que aquilo é muito fácil. Né? E você pode, às vezes você repara que os caras que são realmente bem-sucedidos, eles mal usam internet, algumas redes sociais, algumas coisas. Né? O que eu tô falando é o seguinte, um nível de, por exemplo, o nível de suicídio de pessoas que têm dívidas altas por empresa ou por outros motivos é altíssimo no Brasil, né? E coisas desse tipo. E parece que é uma realidade meio longe da faculdade, da gestão de carreira, dos coaches, dos administradores, é isso que eu tô te falando.
A gente tem uma necessidade de fazer uma reformulação no nosso sistema de ensino. Ele já não capacita as pessoas há algum tempo para o mundo real. Então, ensino de finanças pessoais, de como utilizar seu dinheiro, como fazer investimentos, como empreender, isso tem que começar desde lá do ensino básico, para que as pessoas cresçam tendo esse senso crítico. Só que isso não acontece. Na verdade, eu até estava ouvindo um podcast de uns amigos falando sobre atendimento, né? A qualidade do atendimento. Então, aqui em Montes Claros, por exemplo, é um assunto que sempre em rodas de conversa, né?
É péssimo.
Acontece. Péssimo. O quão é péssimo o nosso atendimento. Aí teve um... O consultor do Sebrae, o Matheus Martins, comentando que tem um ranking que o Brasil... um ranking da qualidade de atendimentos. E o Brasil está lá no final do ranking. Muito mal classificado na qualidade de atendimento. Beleza. Isso é nacional, mas aqui em Montes Claros a gente vivencia isso, sabe? Que é muito ruim. Agora imagina o seguinte. O sujeito passa o ensino básico estudando, o ensino fundamental, o ensino médio. Não sei nem se tem o básico mais, acho que agora é fundamental 1, fundamental 2, ensino médio. E até na graduação, estudando. E às vezes ele escuta, no máximo, 4 vezes a palavra cliente. Ou seja, o cara tá estudando, tudo bem, que, né, para ter senso crítico, para entender a vida, para ser alguém pensante. Então, ele vai estudar história, vai estudar com o Frank, vai estudar outros temas. Para ele ser um cara pensante, para ele ser alguém que faça diferença. Em algum momento da vida dele, principalmente quando ele está ali no ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, já está começando a pensar em vestibular e na graduação, esse cara está estudando, essa pessoa está estudando para ser um profissional. Ele está estudando para ter uma carreira, uma profissão, para ser produtivo, para entregar valor social, para entregar valor para ele fazer algo que, através desse trabalho, beneficie outras pessoas e a si mesmo. Só que ele faz isso é para outro, não é para ele, não. O para ele é, o que você quer fazer? O que você gosta? O que te dá paixão? O que te dá tesão em fazer? Isso é ele. Mas depois que ele descobre, essa entrega é para outro. Esse outro tem vários nomes, vários CPFs, várias localidades, a gente pode resumir todo mundo em uma palavra só: cliente. Então o sujeito pega ali 4, 5 anos de graduação ou mais um pouco ali do ensino médio, ele está se preparando para basicamente resolver problema de cliente. O que a farmácia do Frank fazia? Resolvia o problema das pessoas que tinham necessidade de remédio, medicação, que estava com algum problema de saúde, porque queria fazer algum tratamento preventivo, que queria melhorar a alimentação, problema. O Frank é fisioterapeuta, as pessoas estão com algum problema físico, motor, que precisam ser tratados. É problema. A gente estuda, a gente cria soluções para os problemas das pessoas, para o problema do cliente. Aí o cara, o sujeito passa boa parte da vida dele estudando, sem ouvir a palavra cliente. Estou dizendo só ouvir a palavra cliente. Ele não ouve nem 4 vezes. Quiçá entender que aquilo que ele está aprendendo tem que ser focado no cliente. Ele tem que aprender aquilo que soluciona o problema do cliente. É por isso que eu pergunto pro meu aluno de 8º período quais são os problemas do cliente dele e ele fica assim: oi? Como? Cliente? O que é isso, cliente? Problema? Problema do cliente? Como assim problema do cliente? Porque ele tá numa sala de aula escutando o seguinte: hoje nós vamos aprender planejamento estratégico, agora nós vamos aprender contabilidade, agora nós vamos aprender marketing. Agora, que hora que aquilo é contextualizado, que ele tá aprendendo para resolver o problema do cliente, o problema do seu cliente é o X. Você usa essas ferramentas porque essa ferramenta te dá a condição de resolver esse problema X dessas formas. Não há essa contextualização, as pessoas não entendem isso. Por isso que o atendimento, né? Isso vai resultar em vários problemas, mas um dos problemas é o atendimento ruim. Porque essa pessoa não escutou na vida dela que ela estudou, se profissionalizou para atender cliente, para resolver o problema do cliente. Então, aquela frase antiga, né? Cliente é um mal necessário. Para aquele cara, o cliente é um mal necessário. Porra, cliente chato, cliente isso, cliente aquilo. E o dinheiro da pessoa tá lá no final do mês, né? Então, elas não conseguem ter essa percepção de atendimento ao cliente.
É porque eu vejo, e eu queria saber a sua opinião também. Falta muita formação humana em alguns cursos de vendas, alguns cursos, talvez, da administração também. Muitas vezes o cliente vai até você e ele te apresenta um problema, mas não é só aquele problema, né? Tem todo algo por trás. E aí entra na questão do atendimento que nós temos aqui. Se uma pessoa já está com o emocional meio abalado e ela entra num comércio ou procura uma faculdade, alguma coisa, e você trata ela mal de alguma forma, é um impacto muito ruim, entendeu? Eu acho que é isso, falta uma comunicação. E igual você está falando, na faculdade, 8 períodos e falam cliente 4 vezes só.
Eu quero complementar, Frank. Eu trabalhei muito tempo aí como no atendimento ao cliente, né? E as coisas que eu mais identifiquei nas pessoas que atendiam os clientes é a falta de empatia. Muita gente não tem empatia com o próximo, não se coloca no lugar do próximo e não enxerga que aquele próximo é o que te entrega o arroz e feijão na sua casa. Então, a falta de empatia eu acho que é o maior problema no atendimento, pelo menos no que eu vivenciei. Eu queria saber do Bruno se isso é nacional ou se é restrito aqui a música.
Qual que, na minha visão, é a solução para isso? As pessoas basicamente transmitem para o cliente a experiência que elas têm como funcionário. Então, a pessoa que está ali no atendimento ao cliente, ela é um espelho de como ela é tratada na organização que ela trabalha.
Ouvinte, tem um vídeo, um story do Bruno no Instagram dele que ele fala sobre um caso que aconteceu no Brasil que ele toca justamente nisso aí.
Tem se discutido muito jornadas denominadas... As pessoas gostam das palavras em inglês, mas é Customer Experience e Employee Experience. Experiência do cliente, experiência do funcionário, experiência do colaborador. A junção dessas duas cria o ponto que o Frank citou aí, que é o lado humano. Cria-se o Human Experience. Tem se disseminado muito esse conceito de experiência humana, que é destrinchado em experiência do cliente e experiência do colaborador, porque não tem como. Na verdade, você só consegue tratar mal o seu funcionário e conseguir que esse funcionário atenda bem o cliente se for um ambiente de baixo valor de conhecimento. Se o cara tá ali porque ele depende do emprego para sobreviver. Porque nenhum cara bom, nenhum cara de talentoso aceita ficar num ambiente que ele é maltratado. E como a gente vive uma realidade de desemprego muito alta, tem muita gente que tem que se desdobrar para trabalhar e tem que suar do jeito que der para ter renda para colocar comida em casa. Mas a solução da experiência é o que a gente não vê. Eu tenho até um vídeo criticando muito isso, que a gente olha a ponta do iceberg, né? A gente olha o cara que está ali atendendo a gente e a gente acaba culpando ele. Mas a gente não sabe a forma com que ele é tratado. A gente não sabe o que o chefe dele falou com ele pela manhã. A gente não sabe o que é trabalhar naquele ambiente que ele trabalha. Então, falta empatia é um problema nacional, mas você já tem empresas que estão se destacando nisso. A principal empresa que se destaca nesse atendimento é a Amazon. A Amazon comprou anos atrás uma loja online de sapatos chamada Zappos, que era assim, fenomenal em experiência do cliente, tanto que tem histórias de profissionais, desculpa, nada a ver com profissional, história de clientes que casaram na instalação da Zappos. Ele não era funcionário da Zappos, ele é um cliente. Ele gostava tanto da Zappos que ele pediu para se casar na Zappos. Você tem histórias, por exemplo, da Zappos, isso eu li num livro deles, uma pessoa queria pedir uma pizza e ela não sabia o telefone da pizzaria para pedir uma pizza. Aí ela entrou no site da Zappos e chamou o atendente da Zappos, ligou lá na Zappos e falou com o atendente que ela queria pedir uma pizza. Aí você acha que o atendente falou, se fosse aqui em Montes Claros, né? Ô, minha filha, isso aqui não é uma pizzaria não, minha senhora. Isso aqui é tal lugar. A senhora tá enganada. Encerra-se aí a ligação. Mas o que, é que a moça da Zappos fez? Não, claro, o que, que é a pizza que a senhora quer pedir? Anotou o pedido da pizza, perguntou se ela queria mais alguma coisa, refrigerante, doce e tal. Beleza, anotou, ligou na pizzaria, pediu, mandou pra entregar na casa dela. Então, a Amazon comprou essa empresa e trouxe muito dessa cultura pra dentro de casa. E aí, Frank e Lucas, a gente começa a entrar num ponto que é muito arriscado pra região. Porque você imagina, eu tenho a opção de comprar N produtos na própria Amazon que eu estou citando aqui. Que além de eu comprar da minha casa, sem precisar sair, normalmente é um preço mais barato do que se você comprar no centro. E eles ainda me atendem melhor. Por que, que eu vou comprar na cidade? Por que, que eu vou comprar aqui em Montes Claros? Eu não tenho motivo para comprar em Montes Claros. O motivo que eu teria é de ir na loja e ser extremamente bem atendido. De ter um vendedor que sabe meu nome, que gosta de mim, que faça o melhor atendimento possível. Além disso não acontecer, tem alguém que faz esse atendimento, que me entrega na porta da minha casa, que me vende online e me vende mais barato. Nós temos um desafio muito grande, principalmente agora com a pandemia, que muita gente está comprando pela internet. Quem não comprava passou a comprar. A gente tem um desafio muito grande de continuar tornando o negócio local relevante. Vai ser duro para os empresários mudarem a mentalidade deles.
Mas você está falando, eu concordo totalmente com o que você está dizendo, mas isso é um problema só das empresas ou é um problema da faculdade também? Falta formação humana nos cursos de atendimento, de empatia, igual o Lucas disse, e aí, modéstia à parte, Lucas todo semestre é eleito o funcionário preferido lá da turma, porque ele trata todo mundo
desculpa
bem.
Desculpa aí, jovens.
Todo mundo vai formar, homenageia o Lucas.
Obrigado. Eu não tenho mais lugar para colocar plaquinhas.
Então, o Lucas, o aluno chega lá para fazer a matrícula e fala, você não veio fazer a matrícula, você veio tratar do seu futuro. Você tá doido? Quer casar lá onde o Lucas trabalha. Mas aí o que eu estava te perguntando é o seguinte, Bruno, você acha que falta também das faculdades, dos cursos de administração e outros cursos, essa empatia com o cliente?
O primeiro ponto é que ele desconhece a imagem do cliente. É o que a gente estava falando mais cedo. O aluno desconhece a figura do cliente, para ele é um ser inexistente. Quando ele se forma, ou talvez quando ele começa a fazer estágio, dependendo da empresa onde ele trabalha, é que ele descobre que existe essa figura do cliente. Dependendo de onde ele for trabalhar, ele vai continuar, inclusive, já no mercado, sem descobrir que existe esse fenômeno da natureza chamado cliente. Então, se o ambiente é um ambiente que faz o sujeito que fica lá anos nem sequer dar a ciência da existência do cliente, quanto mais Frank e Lucas a gente começar a ensinar esse cara como tratar bem essa figura que não existe. Então, é uma falha absurda. É uma falha absurda e que tenta, de alguma forma, ser sanada com matérias de empreendedorismo, com matérias de comunicação, de oratória. É um primeiro passo. Mas respondendo sua pergunta diretamente, Frank, a faculdade fala muito nisso, né, cara? A faculdade fala em N coisas. Se, de fato, a gente sentasse para ouvir o cliente, para a partir disso criar a formação, o que, que precisa ser aprendido, possivelmente a gente mudaria, pelo menos na administração, mudaria muita coisa. Muita coisa que se ensina hoje não seria ensinado, muita coisa que não é ensinada passaria a ser ensinado. É uma realidade que eu acredito que nos próximos anos vai mudar, não por opção, mas por pressão.
E você acha que essa pandemia que está fazendo essa pressão?
Também, principalmente porque a gente viu uma realidade social escancarada, pelo menos até certo ponto, mexeu com a consciência de todo mundo, né? Muita gente morrendo, muita gente passando fome, muita gente perdendo emprego, muitos depoimentos, vídeos de pessoas tristes, desesperadas, sofrendo exaustivamente com toda essa realidade. As empresas começam a, de alguma forma, serem pressionadas, gerarem impacto para o entorno e não só o impacto interno. Então, esse discurso é um discurso antigo, o discurso de sustentabilidade, o discurso de stakeholder. A gente conhece como grupos que são interessados numa empresa, né? Então, uma empresa ela não deveria gerar retorno financeiro, apenas retorno financeiro para os seus acionistas. Ela também deveria gerar retorno para os seus colaboradores, para os seus clientes, para a sociedade que acolheu aquela empresa. Ela gera benefícios para o governo também. Mas o que a gente vê muito é o que a gente conhece como essa gestão voltada ao shareholder, que é foco no acionista. Então, o foco da empresa é dar a maior rentabilidade, maior lucro possível para dar o maior retorno possível para os seus acionistas. Só que as empresas começaram a ser cobradas durante a pandemia por essa visão social, e a gente via fenômenos também que são muito fortes com a rede social, de ações que geraram repercussão negativa muito grande, como, por exemplo, lá o Carrefour, os seguranças, né, que mataram aquele cara que estava dentro do Carrefour. E isso gerou uma repercussão muito grande, gerou uma onda de cancelamento, de boicote a compras no Carrefour. Então, situações como essas vão gerando nas empresas um nível de consciência social maior. E a digitalização, os novos modelos de negócio estão forçando as empresas a terem um ambiente de trabalho melhor. Se vocês observarem como são ambientes de startups, né? Normalmente você pode... Tudo bem que isso é a ponta do iceberg, mas algumas permitem que você leve seus animais, os pets. Outras permitem que você vá trabalhar com a roupa que você quiser. Outras têm... Vários restaurantes, eu fui no Google em São Paulo, cada andar tinha um restaurante com um tipo de culinária específica.
É tipo uma repartição pública, né? Startup virou repartição pública. Você vai o dia que você quer, leva animal, é isso, mano.
Eu também fui no Google.
Piada desnecessária, hein, Lucas? Você tava falando de sério, fez essa piada.
Eu também fiz essa visita ao Google de São Paulo, Frank. Realmente, todo lugar que você vai tem alguma coisa pra você comer. Todo lugar que você vai. Qualquer buraco que você se enfia lá... Tem um cafezinho, um não sei o quê. É maravilhoso o Google. Nós dois, Frank, nós dois somos gordos, ia ficar igual pinto no lixo, não ia trabalhar. Só comer.
Não, sim, mas meu problema, Lucas e Bruno, é que Lucas foi no Google. Aí tem um amigo meu aqui, André Felipe, que ele acha que ele é o Google. Aí ele criou uma barbearia vegana. Aí na barbearia dele tem... Corta cabelo e faz barba. Tem sinuca, videogame, tem café. Aí a galera vai pra lá pra jogar sinuca, pra jogar videogame, menos pra cortar o cabelo na barbearia dele, que custa R$50 o corte de cabelo, e no vizinho dele ali custa R$10, que é o barbeiro de sempre.
O dele 50 e o do vizinho 10?
Do vizinho 10, porque o dele ficou, ele achou que ele era o Google das barbearias e ele resolveu... Sabe, teve uma época que no Brasil teve um trem de food truck, que nos Estados Unidos... É a comida mais barata da rua, aí você ia pedir um lanche, era R$60 o lanche. Às vezes os caras viajam umas coisas que não fazem o menor sentido, entendeu? Eu entendo que, você falou da Amazon também, mas tem relatos da Amazon de exploração extrema de funcionários, de 14 horas de trabalho, não deixava ir no banheiro, os caras urinando em garrafa, esse tipo de coisa.
Tem relatos fortes mesmo.
Mas eu acho o seguinte... Empatia, como é que trabalha isso? Empatia, como é que leva isso para o cliente? É justamente isso. Como que as empresas estão mais presentes na sociedade, Bruno? Que tem um vídeo seu também nos seus stories, eu adorei seu Instagram. Você fala que não é a igreja que está mais próxima da sociedade, é a empresa que está mais próxima da sociedade, é a empresa que tem que agir na sociedade.
A empresa ela tem um fator que mexe muito com o ser humano, que é o bolso, que é o dinheiro. Então, de todas as organizações que nós frequentamos, igreja, nossos ambientes de amigos, escolas, faculdades, aquela que detém o maior controle, entre aspas, sobre as nossas ações e das quais a gente vai refletir mais sobre isso, são as empresas, porque a gente precisa de emprego, a gente precisa trabalhar, a gente precisa de dinheiro. Então, elas têm uma responsabilidade social, têm um poder de transformar a sociedade que elas estão a anos-luz de utilizá-lo. Então, a gente teve um caso recente Vocês lembram de uma mulher que tava com o marido lá no Rio de Janeiro?
É justamente esse vídeo que eu não queria citar.
Eu não sei o nome dela, não sei quem ela é, não a conheço, não faço a mínima ideia quem seja. Aí lembra essa cena, né, que meu marido é melhor que você, engenheiro civil e tal. E aí ela foi demitida e a empresa soltou uma nota dizendo que aquilo não condiz com o comportamento da empresa e tal. Aí, por coincidência, aquela mulher, ela trabalhava aqui em Montes Claros. Ela estava no Rio de Janeiro. Olha. Por causa da pandemia. E aí as determinadas empresas, as pessoas foram trabalhar de forma remota, né? Então, por estar trabalhando de forma remota, ela estava no Rio. Mas se não fosse a pandemia, ela estaria em Montes Claros. E aí eu conheci uma pessoa que trabalhava com ela aqui em Montes Claros, diariamente. Aí quando eu vejo a cena, ela me diz que conhecia a moça, eu pergunto, como era essa moça, como ela é no dia a dia? Aí a pessoa me diz, ela é exatamente aquilo que ela se mostrou na televisão. Eu falei, ué, mas e a empresa aceita? Sim, a empresa sabe que ela é assim e a empresa nunca fez nada a respeito disso. Ou seja, um comportamento que é utilizado diariamente não é reprimido. Agora, quando ele se torna público e aí há uma repercussão, a empresa se posiciona contra. Ela não é contra. E o que me deixa mais puto é que quando ela vê o comportamento, ela sabe que aquele é o comportamento diário. Precisa ir para um veículo e ter repercussão para o cara passar a julgar aquilo. Então, as empresas elas têm uma capacidade de educar seus clientes como cidadãos. As empresas têm a capacidade de tornar seus colaboradores mais éticos, mais empáticos, com a visão social, de bem social comum. Só que elas não conseguem e não vão fazer isso, pelo menos no curto prazo, porque nem elas têm. A gente está usando aqui o termo empresas, e aí fica parecendo que é empresa, parede, layout, né? A empresa X é a placa com o nome dela. Não. As pessoas que estão na alta administração das empresas não têm a visão, não se importam com o retorno social, com o desenvolvimento social, com uma sociedade melhor e mais justa. Elas se importam em ficarem mais ricas.
Sim, mas isso é uma cultura ou uma questão de formação, Bruno?
A formação influencia na cultura, da mesma forma que a cultura vai influenciar na formação que esse cara tem onde ele tiver. Um vai retroalimentando o outro. Agora, eu até tô curioso para comprar dois livros da FGV, que falam muito desse histórico da cultura empresarial no país. Eu também estou muito curioso para entender esse perfil cultural que a gente tem. Mas nas leituras a gente percebe que isso em outros países também acontece. Parte muito do foco em lucro, do foco em resultado financeiro. E eu, como tenho isso como foco e eu sou avaliado pelo resultado financeiro, eu vou fazer o que for necessário para aumentar o resultado financeiro.
Eu quero saber se você tá observando, no geral, no Brasil todo e aqui em Montes Claros, que está tendo uma mudança nesse sentido, que algumas empresas estão começando a se movimentar. Você pode falar até do trabalho que você desenvolve lá também, que é orientar e direcionar a pessoa para a carreira e tudo, para a pessoa, pelo menos, a mensalidade que ela pagou, retornar no salário dela e ela ser feliz no emprego dela também, conseguir se sentir realizada. Você está vendo alguma mudança? Está acontecendo alguma mudança? Como é que está? Isso que eu queria saber.
Sinceramente, a gente vai ver, de fato, o resultado de tudo que está acontecendo agora. Quando o comércio puder reabrir de novo, quando as coisas voltarem a uma certa normalidade. Porque muitas empresas foram forçadas fazendo alteração no seu processo de venda, no seu processo de contato, atendimento com o cliente, porque motivos que a gente já sabe. Mas o que disso vai se permanecer e o que disso vai evoluir para mudanças mais complexas, a gente vai ter que esperar um pouco. Esses dias eu estava num meet com um amigo meu que tem muito contato com um empresário, e ele estava lá dando uma aula para uma turma, e eu sou de ouvinte, e ele disse que os empresários aqui na cidade acham que redes sociais Quem mexe com rede social, quem não tem tempo, tem tempo sobrando. Quem mexe com rede social tá com tempo sobrando, não tem o que fazer, não.
É uma visão arcaica, né? É uma visão que já tá ultrapassada.
Na hora que ele fala isso, eu fico imaginando, caramba, será que meu avô de 80 anos é que é o gestor dessas empresas? Porque, nossa, eu fico imaginando um senhorzinho, cara, antigo, 80 anos, ainda falando assim, né? Ô, meu filho, esse trem de rede social é coisa de quem não tem o que fazer.
Esse Orkut, esse MSN aí é...
Coisas muito recentes. Ele tá bem informado.
Chama atenção aí.
Eu não imagino, sério, assim, um empresário, sabe, de 50, 60 anos falando uma coisa dessa. Eu imagino um empresário já que já devia ter aposentado falando um negócio desse. Mas meu amigo diz que não é uma pessoa só, é a visão de N empresários. Eu, sinceramente, não vejo uma mudança concreta acontecendo. Essa mudança, ela só acontece, ela só vai acontecer de fato, quando a gente passar a ter em Montes Claros, vindo de outras empresas, boas experiências. Então, o que eu vou dizer aqui pode, inclusive, chatear algumas pessoas que vão ouvir isso. Mas, para mim, o comércio de Montes Claros só vai evoluir quando empresas de fora começaram a vir para cá. Quando mais empresas de fora da cidade começarem a vir para cá e se consolidarem aqui. Então, eu já presenciei três vezes, e olha que eu não sou muito de ir nesse determinado estabelecimento. Eu já fui em estabelecimentos que vendem determinados produtos que o Frank vendia. Eu ali, escolhendo alguns produtos, ou na fila do pagamento, vejo um cliente que eu não conheço, virando para a pessoa do caixa daquele estabelecimento, ou para o cara que estava atendendo ele, e dizendo o seguinte: a cidade merecia vocês. O atendimento que vocês têm, a qualidade que vocês têm, é o que a cidade merece. As outras pessoas só estão comprando naquele outro estabelecimento lá, que é conhecido, porque elas não conhecem aqui. O dia que elas conhecerem aqui, elas vão parar de comprar lá. Eu já presenciei isso três vezes. Aleatoriamente, assim, três vezes.
Mas, igual, o trabalho que você desenvolve na faculdade, além de ser só um professor, só no sentido, assim, de dedicar só à carreira do professor, você gerir, já não é uma mudança? Sua gestão de carreira, seu próprio Instagram, aí a gente volta na questão do dono da empresa que acha a rede social uma coisa antiga. Mas essa dica, essa conversa nossa e essa sua cabeça, por exemplo, se eu estivesse conversando com, sei lá, um professor seu, talvez a cabeça dele não seria essa, entendeu? É isso que eu tô te falando. Isso já não é um sinal de mudança? Você tá trazendo essas coisas para suas aulas e a própria gestão de carreiras?
Eu vejo uma turma jovem, que eu converso muito, que tem uma visão mais moderna. Eu tenho um amigo que tem uma empresa aqui na cidade de esportes, chama Mexa-se, o Rodrigo Tanaka. Ele tem uma visão de liderança, de liderar pelo exemplo, liderança servidora muito forte.
Grande Rodrigo, queremos você aqui. Inclusive, só um disclaimer aí, Bruno. Rodrigo fez uma parceria com a gente. Tem um canal no YouTube, chama Sala Nerd, ele fez uma parceria com a gente. E ele ia organizar um campeonato de FIFA que Lucas seria nosso atleta. Lucas ia jogar, depois não sei o que aconteceu.
Eu não jogo FIFA.
É, PES, sei lá, eu jogo PES. De futebol no videogame.
O Rodrigo tem uma visão muito forte dessa liderança servidora. Gosta muito de campeonato mesmo de videogame. Ele já fez uns ali no shopping, muito bacanas.
Isso, ele ia fazer outro.
Tem que voltar logo para o presencial para ter essas atividades. As atividades na mesa são excelentes. Eu vejo no Rodrigo uma mudança muito forte. Ele tem feito esse movimento para tentar influenciar outros empreendedores. Ele tem todo o meu apoio para isso. Eu sempre tento elogiá-lo e dizer que ele segue firme nesse caminho. Eu acredito, sim, que a gente tem iniciativas que propõem mudanças. Vejo alguns jovens na cidade que eu converso, que tem uma visão diferente sobre o trabalho, que tem uma visão diferente sobre tudo isso que a gente está conversando, de atendimento ao cliente, de uma visão mais humana. A gente precisa fazer essa discussão em um âmbito maior. A gente precisa discutir esse posicionamento com as lideranças da cidade. A gente precisa ter essa discussão com o governo, com a prefeitura. A gente precisa ter essa discussão com a associação comercial, com a CDL, para que a gente pense em soluções, em quais são os problemas e quais alternativas a gente pode trazer para a cidade para desenvolver, principalmente por causa da pandemia. Muita gente está sofrendo, muita gente vai ter que vai precisar de apoio de gestão, de fato. Mas como que a gente desenvolve a economia da cidade, tanto no serviço e produto quanto indústria? Isso precisa ser uma discussão estratégica em nível de cidade e identificar pontos muito específicos para que se crie planos de ação do que a gente vai fazer. Isso precisa ser muito bem planejado, precisa ter orçamento, precisa ser monitorado. Mas, Frank e Lucas, eu não vejo o interesse nesse tipo de articulação. Eu não vejo interesse. Por isso que, nessas minhas iniciativas e tentativas de transformação, eu percebo que a melhor forma de transformar aqui a região, de fato, é quando você mexe no bolso do cara. E aí, infelizmente, eu vejo que a gente só vai mudar mesmo quando outras empresas começarem a vir para cá com o nível de atendimento, o nível de excelência que a gente gostaria que as nossas empresas tivessem, e as pessoas começarem a comprar lá, a desejar aquela empresa, e a nossa empresa que acha que Instagram é para quem não tem o que fazer, começar a sentir aquilo no bolso, e ele vai começar a se perguntar o que aquela empresa está fazendo que eu não estou fazendo e por isso eu estou perdendo dinheiro. Então, ainda é uma visão muito ultrapassada. A gente pode ter iniciativas muito específicas, e quando eu falo das ações do núcleo de carreiras, elas são mais voltadas para fora do que para dentro. Então, eu tive recentemente uma tentativa de preencher uma vaga para uma empresa grande aqui na cidade, e os currículos que eu enviei para eles não os satisfizeram. Eles falaram que aquelas pessoas não atendiam.
Já preencheu? Tô desempregado aí.
Pois é, e ainda mais que você vai entender do ramo, eu vou pedir seu currículo depois, porque eu tô em contato com a moça do RH, eu mando pra ela. E assim, eu estou indo na empresa no dia 6 agora, porque eu quero sentar e entender pontualmente o que ela queria naquelas pessoas que ela não encontrou. Porque eu sei que os currículos não atenderam, ok, mas o que não atendeu? Me diz aqui o perfil de pessoa que você precisa para te atender. Porque à medida que ela descreve aquilo, eu vou para dentro da sala de aula, eu vou para dentro da instituição, pego aquelas competências que ela precisa e me encarrego de desenvolver aqui nos meus alunos, porque num próximo processo que a gente tiver, aqueles alunos estão aptos. Esse tipo de iniciativa precisa ser uma iniciativa de nível municipal. Existe uma frase do Peter Drucker, e pior que ela é antiga, ela não é nova. Mas às vezes tem esses caras visionários, né, que vão dizer alguma coisa que isso vai se concretizar daqui 40 anos. Mas o Peter Drucker disse há mais ou menos 40 anos atrás que a... Não, 40, talvez até exagerei. De 80, é isso mesmo, 40 anos atrás, que na sociedade do conhecimento, a disputa das empresas não é pelos clientes. A disputa das empresas é pelos talentos. Então, na era do conhecimento, que é a que a gente vive, que vantagem competitiva ela é muito relacionada a conhecimento, a pessoas que são educadas de nível, educação no nível de qualificação, são aquelas que geram diferencial competitivo para as empresas. E os caras mais talentosos, as empresas estão saindo no tapa para trazer esses profissionais. Eu vi hoje aqui uma postagem do diretor da Michael Page, que é uma das maiores empresas de recrutamento e seleção do mundo, talvez se não for a maior, dizendo que de cada 10 executivos, 9 estão sofrendo com a perda de profissionais do nível AAA, ou seja, altíssimo nível. Estão sofrendo porque estão perdendo esses profissionais para startups. E às vezes com um salário menor do que o salário que eles recebem nessas empresas. Porque as startups têm um ambiente de trabalho mais agradável, elas têm uma missão, elas têm um propósito, elas têm uma busca de transformar um mercado.
Mais humano, né? Mais humano.
E a startup enxerga que quanto mais humano for o ambiente, a equação é simples. Se eu trouxer gente boa para trabalhar comigo e der a eles liberdade para ser quem são, der a eles a estratégia, o caminho, desenvolver isso junto com eles, inclusive, criar os indicadores, monitorar e acompanhar, minha empresa ela está no caminho de ser muito bem sucedida. Agora, essa é a gestão moderna. A gestão que a gente está acostumado é: eu trago o cara que precisa do dinheiro, ele tem que precisar do dinheiro, porque como ele precisa do dinheiro, eu sugo até a alma dele. Não necessariamente preciso criar bons ambientes, porque se não quiser trabalhar aqui, meu filho, tá difícil arrumar emprego. Eu beneficio esse cara com mais dinheiro, se ele alcançar determinados indicadores, resultados, algumas metas que a gente definir. Então, é um ambiente que tá todo mundo pensando em dinheiro, e a saúde mental, a qualidade de vida, a felicidade, fica pra outra vida.
Tudo vira número, né? Viram
tudo
números.
Número, tudo dinheiro. Então, assim, essa realidade de startups, de human experience, para chegar em Montes Claros, ela ainda vai demorar muito. A gente não, até então, né? Isso é um movimento muito forte. A gente tem, por exemplo, o Haroldo de Moraes, que é o gestor da Fundetec. A gente tem uma incubadora de tecnologia e de startups do município, a Fundetec, que inclusive tem uma sede que fica ali na Avenida Ovidio de Abreu, a fábrica. O Haroldo é um cara que tenta se movimentar e se virar como consegue para desenvolver esse ecossistema de inovação aqui na cidade. Mas ele faz milagre com o que ele tem, porque é muito difícil. Então, assim, a gente não consegue ainda, meninos. A gente ainda não tem aqui em Montes Claros ainda uma empresa de tecnologia consolidada, em franco crescimento, que pudesse estar mudando, que pudesse mudar essa cultura regional.
Mas deixa eu te perguntar, você citou alguns colegas empresários aí, empreendedores e né? Como que você, com esse seu pensamento, é visto no mercado em geral? Os empresários aceitam bem? Ainda tem essa resistência? Você falou que você está observando essa resistência, mas você está observando de fora porque alguém te fala, igual você falou, meu amigo me falou que o empresário falou que mexe com rede social, não tem tempo. Ou você está dentro do mercado, você está vendo isso de dentro, você tenta levar essa inovação, essa visão mais humana em algumas empresas e tem uma resistência na cidade ainda.
Eu, desde a pandemia, principalmente porque a gente teve essas restrições muito grandes, principalmente de evento, né? Eventos são momentos extraordinários para se fazer network, para conversar com as pessoas, para bater papo sobre negócios.
Piorou ou melhorou?
Se piorou o que? Esse contato?
Não contato humano, mas os eventos, por exemplo. Tem lives que tem mais de, sei lá, 10 mil pessoas. Antes você fazia um evento para 200. Isso que eu quero saber. Você está atingindo mais pessoas ou menos pessoas?
Na verdade, no ambiente municipal, eu tenho tido muito menos contato com os empresários. Eu tenho tido muito pouco. Eu, até a pandemia, eu conversava muito com eles. Eu até comecei um projeto agora de consultoria, só que a onda roxa travou um pouco. Mas nas pessoas que eu convivo, nos empresários que eu convivo, eu não vejo resistência no discurso. Mas na prática tem sido muito difícil para eles. Na prática tem sido muito difícil para os empresários locais, e isso não é só para o local não, de nível nacional, mas o local tem uma cultura mais fechada ainda. Tem sido muito difícil que essa mudança chegue ao nível prático. Então, você imagina que, como a gente tem conversado aqui, o cara que acha que rede social é para quem não tem o que fazer, ele não vai nem cogitar fazer qualquer tipo de mudança. Mas você tem um cara que entende que é útil, mas quando ele enxerga que a mudança, na verdade, uma mudança dele, quem tem que mudar é ele, gera um certo desconforto. Então, acaba que a maioria deles, quando pensa em mudança, pensa em contratar uma agência de marketing digital e acha que contratar uma agência de marketing digital é transformar o negócio dele para a era digital. muito longe disso acontecer. A mudança do qual a gente está comentando aqui, ela é muito mais profunda do que criar um e-commerce, do que criar uma rede social e alimentar essa rede social. Ela é muito mais profunda do que isso e muito mais complexa. Então, eu, sinceramente, Frank, e até para responder essa pergunta, né, a gente deveria delimitar aqui o que é essa mudança, né? Então, pra gente pensar assim, o empresário local, você acha que ele tá mudando? A gente deveria delimitar o seguinte, o que é pra gente também essa mudança? Porque, a mudança é passar a ter uma rede social. A mudança é passar a ter um site. Não, a mudança é passar a tratar bem seus funcionários. O que é a mudança que a gente espera também? A mudança que eu, Bruno, espero é que nós precisamos ter empresas na cidade façam, joguem a competição de nível nacional, cara. Lucas e Frank, se a gente não tiver empresas nascentes em Montes Claros que comecem a vender para São Paulo, que comecem a vender para o Rio de Janeiro, que comecem a abrir unidade lá, que comecem a vender para o país inteiro, porque aí você começa a gerar mais emprego aqui. Você começa a gerar emprego qualificado, emprego que paga melhores salários. Nós vamos ficar jogando esse joguinho aqui da Série D do Campeonato Brasileiro para sempre. A gente joga a Série D do Campeonato Brasileiro.
E joga mal ainda.
É,
e briga para não cair.
Eu ri porque tá pior do que o Cruzeiro.
É, Cruzeirão tá
A gente bom, joga né? Igual o Cruzeiro, então, né? Tá jogando
tá
igual
o
Cruzeiro.
Tá pior do que o meu Cruzeiro, tá parecendo o Atlético, Lucas.
Se a gente não tiver empresas que estejam dispostas a jogar a Série A, e a gente tá fazendo essa alusão aqui a futebol, mas o cara que sai, o jogador que joga a Série D, talvez ele não jogue a C. Você vai ter que contratar um outro cara. Agora você imagina o seguinte, o jogador de futebol, ele basicamente, o esporte é o mesmo. Tem nas traves, as regras são as mesmas, o campo é o mesmo, a grama é a mesma e tudo mais, só que os talentos são diferentes. Se você quer ser campeão brasileiro da Série A, você tem que contratar os melhores talentos. Tá lá o Flamengo, que tem grana pra caramba e tá trazendo os caras bons pra ganhar. Você tem um caminho, um percurso muito grande pra chegar lá. As empresas, pra jogarem Série A, elas precisam se estruturar, elas precisam ter bons ambientes, elas precisam pagar melhores salários, elas precisam ter gente mais inteligente. E eu não sei se os empresários estão dispostos. Eu acho que eles preferem que as pessoas sejam mais burras do que eles. Eu acho que o empresário gosta de ter gente mais burra do que ele trabalhando, pra ele se sentir o cara mais inteligente e pra ele ter controle sobre elas. Loucura isso, né?
É uma visão muito interiorana, muito atrasada.
É uma visão estúpida, né?
É.
Não faz sentido. Mas, ô Bruno, mudando um pouquinho só de assunto, que eu tenho essa curiosidade, como eu trabalho numa faculdade, né, inclusive na mesma que você, eu ainda não tive a oportunidade de perguntar...
Que isso, velho, cara...
De perguntar pro um professor como é que tá sendo essa mudança da aula presencial pra aula virtual, né? Como é que foi pra você e como é que tá sendo pros seus colegas? Você tá identificando alguma dificuldade, alguma coisa desse gênero aí?
O pior ponto, o ponto que fica mais prejudicado, é o ponto que o Frank tem batido muito aqui na conversa, que é o lado humano. Os meninos, eles têm uma tendência a serem mais quietos, menos participativos, eles não interagem. E quando você está ali no presencial, isso de alguma forma é mais natural para eles, eles são encorajados a fazer isso. E até como professor, né, fazer as dinâmicas e fazer trabalhos entre eles, fica mais fácil. Então eu acho que o lado humano, o lado do desenvolvimento do relacionamento deles, entre eles, com o professor, com o espaço da faculdade, que envolve outros alunos de outros cursos, isso fica muito prejudicado. O fato, no que diz respeito ao ensino, ele vai ser muito individual. Assim. Pode ter algum aluno que o fato de ser remoto gravar aula, para ele tá sendo melhor que em sala de aula. Eu, Bruno, por exemplo, prefiro aula gravada porque eu viajo demais. O cara fala um minuto e eu viajo cinco. Então, quando eu tô na aula presencial, não tem como voltar para escutar de novo. Aí o cara já tá ou concluindo o raciocínio daquilo que ele acabou de falar, ou já tá em outro assunto. E eu já cansei de... E eu tô falando que eu viajo, mas eu viajo de interesse. Mas eu tenho esse problema, mas eu viajo de interesse. O cara fala um trem e eu já começo a viajar naquilo que ele tá falando. E aí eu me prejudico muito, porque ele falou algo muito interessante, por isso que eu viajei. Na hora que eu volto, ele já não tá falando mais sobre aquele assunto interessante. Eu perdi. Então pode ser que para alguns alunos esteja sendo até melhor. E acho legal a faculdade cogitar, depois que a gente puder voltar para aula presencial, que a gente tenha, quem sabe, 2, 3 dias remotos, que durante a semana, né, a gente faça uma mescla entre aulas presenciais e aulas à distância. São bons recursos, inclusive você poder misturar os dois, passar conteúdo online para na sala de aula tirar dúvida, passar o conteúdo explicativo gravado e em sala de aula só a interação ou tira dúvida daquilo que foi explicado. Então acho muito legal, Lucas, as alternativas que podem ser feitas. Mas eu sinceramente estou cansado, assim, eu acho que um ano 100% remoto, eu já tô meio desejando que o presencial retorne logo.
Acho que abriu um leque de opções agora para a educação que vai dar muito conteúdo para todo mundo, para os alunos, para os professores. Eu acho que a pandemia tem seus inúmeros lados negativos, mas um dos poucos lados positivos foram a descoberta desses leques para a educação. A pandemia... Um dos lados positivos foi isso, né? Esses leques que abriram portas para novas experiências, novas formas de dar aula.
Legal. Cara, assim, eu vejo muita discussão sobre metodologias de ensino no que diz respeito a como engajar mais os alunos, como fazer uma mistura de tecnologias, usar a realidade aumentada, a realidade virtual, usar a gamificação, como tornar o processo de aprendizado mais gostoso, mais dinâmico, mais atrativo para o aluno. Eu acho muito importante isso precisa ser discutido. O ponto, eu acho que isso se enquadra perfeitamente no ensino básico, no ensino fundamental. Acho que no ensino superior precisa ser discutido também o que as pessoas aprendem. Eu acho que é uma discussão que não pode ser só olhar o que se é ensinado hoje e criar metodologias para tornar esse ensino... ensinar isso de uma forma mais divertida. O que é ensinado tem que mudar também. E aí eu complemento, até para complementar a história, por isso que eu estou escrevendo um artigo da aprendizagem centrada no cliente. A ideia foi contribuir com o que as pessoas aprendem, o que elas deveriam aprender. Então, se eu quero me formar em administração e eu quero ser muito bom na área de recursos humanos, o que eu deveria aprender para trabalhar nessa área e para ser foda nessa área? Aí a gente demorou muito, porque você imagina criar uma ferramenta que fosse utilizada para qualquer área. O cara da área de saúde, o cara da área de engenharia, o cara da administração, qualquer um usa a mesma ferramenta.
Cara de humanas,
qualquer
cara de direito.
Ele usa a mesma. Ele usa a mesma. Então, a primeira coisa que a gente identificou é que as pessoas têm que aprender aquilo que ajuda, contribui para que elas entreguem melhores resultados. Ou, o que vai significar a mesma coisa, resolvam melhor problemas. É isso. Cara, Você imagina administrador ou um fisioterapeuta que ganha muito dinheiro, mais do que eu e o Frank.
Oh, mais que eu, é muito fácil.
É só baixar o Kawai.
É, só baixar o Kawai.
Eu tenho que baixar o Kawai pra participar lá do reality show do Jogo Aberto. Vocês viram isso lá, que eles estão escolhendo um novo narrador? Eu quero ser narrador esportivo. Agora é o meu sonho de vida. O administrador ou fisioterapeuta que ganha mais dinheiro que eu e o Frank, ele basicamente está atendendo a uma quantidade maior de pessoas e cobrando um valor maior por isso do que eu e o Frank. Ou seja, ele está resolvendo o problema de uma quantidade maior de pessoas e de uma forma melhor do que eu e o Frank resolvemos. Basicamente é isso, ok? Vocês concordam, Frank e Lucas?
Sim, concordo, concordo. É porque, assim, o que eu ia questionar é o seguinte, às vezes não é nem a quantidade, mas às vezes você está resolvendo com qualidade melhor os problemas de algumas pessoas. Na área de saúde tem muito isso. No início, realmente, você ganha por qualidade, por quantidade. Depois de um certo tempo, você se especializa, aí você começa a ganhar por qualidade. A pessoa te procura porque você já tem uma fama, que você é o melhor fisioterapeuta ortopédico, é o melhor fisioterapeuta, é o melhor que vai consertar a sua coluna, esse tipo de coisa. Aí isso te dá uma condição de você cobrar muito mais, né? Se um cobra X, você pode cobrar 4 vezes X, legal. Entendeu?
É quantidade e qualidade. Então,
e qualidade.
Basicamente, o que eu quis dizer com esse raciocínio foi, as pessoas que possivelmente vão ter uma condição financeira melhor, elas resolvem melhor os problemas dos seus clientes. Melhor em quantidade e melhor em qualidade. Então, o que a gente tem que aprender, o que a gente deveria aprender, é como resolver melhor o problema do meu cliente. Então, se você quer ser um fisioterapeuta, um administrador, qual é o problema das pessoas que você quer resolver? E a partir do entendimento de qual é esse problema, como eu me torno, cada dia, mais competente em resolver esse problema? Esse é o foco do aprendizado. É isso que as pessoas têm que aprender. O entorno disso, obviamente, ele tem muitas facetas. Ele há uma complexidade muito grande. Mas a primeira coisa que a gente fez na ferramenta foi dar esse enfoque. O foco é centrado no problema do seu cliente. A partir da identificação do problema do seu cliente, você tem duas fases. É diagnóstico e execução. Então, o cara chega lá para o Frank, para ser atendido pelo Frank... As primeiras perguntas do Frank vão ser o seguinte: qual é o seu problema? O que você está sentindo? Me relate quando isso começou a acontecer. Me relate se você tem um histórico de já ter sentido isso antes. Você tem radiografia? Diagnóstico. Depois que você faz o diagnóstico, aí você vai para a resolução. Então, com base no diagnóstico, eu acabei de entender que o seu problema é esse, a solução é essa, essa, essa e essa. Esse mesmo raciocínio vale para o arquiteto. Vai chegar lá um cliente, o arquiteto tem que identificar o que que esse cliente quer, qual que é o problema dele. Então, para todo mundo, as etapas, depois de entender o foco do problema, né, quem é o seu cliente, é identificar o diagnóstico e a execução. Depois, aí eu já estou entrando em muito detalhe aqui, eu não vou afunilar, mas quais são os indicadores de desempenho, quais são os processos, enfim, onde você vai coletar esse aprendizado. Aí tem o que vocês me perguntaram mais cedo, né? Como é que eu identifico quem são referências. Aí, na minha ferramenta, inclusive, tem o benchmark. Quem é a melhor empresa, quem é o melhor profissional, as melhores publicações, você pode aprender com aquilo, ou no seu trabalho do dia a dia, como é que você aprende aquilo. Então, o grande desafio da educação agora é fazer uma curadoria do que as pessoas têm que aprender. É pegar todo esse jogo de informação que está aí e entregar para as pessoas o que elas têm que aprender. O sujeito que precisa de muito ferramenta de engajamento, o cara que, para querer aprender, precisa de um joguinho, precisa de um bonequinho, ele não está num bom caminho para ser um bom profissional, não. Ele deveria ter tesão em aprender porque ele gosta daquele tema, porque ele quer ser foda. E não porque tem o avatar do piquezinho para ele brincar.
Mas eu e Frank, nós participamos de um podcast sobre videogames, né? Chama Vai de Retro, a gente fala muito sobre videogames. E aí a gente sempre tem no finalzinho, né, que a gente já tá batendo 2 horas de entrevista, a gente sempre no finalzinho da entrevista vem perguntar pro convidado sobre videogames, né? Então, para nós finalizarmos, né, e aproveitando o gancho que você falou aí das aulas gamificadas, a gente queria saber de você aí se você curte games, se você curtia games, como é que é a sua relação aí com os videogames, né? Pra gente encerrar com chave de ouro.
Eu tenho um Xbox One.
Maravilhoso.
Tô jogando pra caramba Dragon Ball Z Kakarot. Eu zerei e queria mais. Aí eu comecei do zero de novo. Fiz a burrice de salvar o perfil, o jogo novo em cima do arquivo antigo. Então não tinha nem como desistir depois. Eu tinha que começar do zero mesmo. Adoro futebol. Mas de um tempo pra cá eu acho que eu enjoei bastante. Eu não tenho muito tesão mais em futebol, eu enjoo muito rápido. E desde pequeno jogando, né? Nintendo 64. International Superstar Soccer. Deluxe!
Deluxe!
Bom demais.
Era bom demais. Donkey Kong, Mario. Era bom pra caramba. Uma vez eu fui com meu avô na locadora alugar um cartucho. E toda vez que tinha que devolver, ele me lembrava de devolver. Aí esse ele não lembrou, eu falei, ah, vô não lembrou, tá de boa, né? Eu sei que o cartucho é meu, o cartucho ficou aqui em casa não sei quanto tempo. Aí o dia que eu falei com ele, ô, vô, tem que devolver o cartucho, nós somos lá. Eu sei que o valor foi tão caro que eu, a partir daquele dia, nunca mais pude alugar videogame. Então, minha vida ficou restrita aos cartuchos que eu tinha. Nunca mais eu pude jogar jogos novos. E eu acho que eu fiquei jogando muito futebol e agora que eu tô velho, está... soando aqui, ressoando no meu cansaço com o PES. Mas eu adoro videogame, cara. Eu, sim, é uma das maiores diversões que eu tenho. Dragon Ball Z Kakarot. Tem outro que veio nele, inclusive.
Garoto, seu maldito, seu verme.
Acabou demais. Quando a gente era pequeno, a gente chamaria o jogo de tirinho. Eu tenho um jogo aqui de tirinho que eu tô tentando...
Deve ser Halo, essa bosta.
Alguma coisa... É daquele...
Gears of War.
Não, é do mesmo cara que criou o Jack Reach. Richard, Jack Reacher. Ou o Senhor Jesus.
É de faroeste?
Não, é moderno. Não, moço, eu tô chamando de... Tá. Eu tô chamando de Jack Reacher, mas eu errei. É Jack Ryan. É Tom Clancy's. É um joguinho criado pelo Tom Clancy's.
Ah, Tom Clancy's. Tom Clancy's.
The Division, lembrei. É o nome do jogo. The Division 2.
É porque você fala jogo de tiro, é o que mais tem. Jogo de tiro. Tem os famosos.
O melhor é Red Dead Redemption.
Nossa!
É maravilhoso. Red Dead Redemption.
Meu irmão tem esse, é dos caras que criaram GTA, mas tava
isso.
Tava sempre cacetado aqui. Eu falei, deixa eu esperar custar R$9,90. Deixa eu esperar custar R$9,90 que eu compro.
Então você gosta de videogame? Eu achei esse Lucas te perguntando isso. Eu falei, pô, o cara é de sucesso. Videogame não é coisa de gente de sucesso, não, Lucas.
Por isso que eu jogo videogame.
É nós gravando podcast, né?
E podcast.
Por isso que eu jogo videogame.
Ô, Bruno, mas ficou alguma pergunta que nós não fizemos? Faltou alguma coisa? Tem tanta coisa pra eu te perguntar, bicho. Nós temos que marcar uma parte 2 dessa entrevista. Porque... tua história, de sua infância, como é que... né? Mas foi bom, gostei demais, velho. Pode falar o que você quiser aí.
Faça o seu jabá aí no finalzinho, Bruno.
Faça o seu jabá como se precisasse. Onde que as pessoas te encontram, onde que os ouvintes te encontram.
Eu fiquei devendo a minha infância mesmo. Mas o legal aqui é que o fluxo é contínuo, então assim...
Não às para.
Vezes alguma coisa fica pra trás, mas é por bons motivos. Ou seja, deixando coisas pra trás, tem 2 horas de conversa, então você imagina.
É pra você voltar, né? É pra você voltar. A gente pega da infância pra entender, pro convidado conhecer também a vida, o que levou, né? Tem até um vídeo lá no seu Instagram que você fala do problema que seu avô teve, mas isso a gente trata depois, né? Te fez mudar e tudo.
Verdade, eu fiquei devendo responder o que mudou minha quando eu voltei pra Montes Claros. Não falei do TEDx, então você falou assim, não sei o que é TEDx, vai ter que ficar para a próxima, anota a explicação ou dá tempo? Não, já 2h05 que a gente fala nada.
Deixa os ouvintes curiosos.
Não, eu vou até amanhã, mas para deixar os ouvintes curiosos a gente fala depois. Eu só tenho a agradecer, obrigado demais, foi uma delícia, eu tenho um carinho muito grande pelos dois. Eu tava com saudade de falar com o Frank. Eu acho que agora que eu me dei conta que isso aqui vai ser público, então quase eu faço um comentário, queria me comprometer. mas esse eu posso fazer. Frank, você foi o professor mais gente boa do Ágora, foi o cara que mais marcou a época do Ágora pra mim. Assim, eu tenho muita saudade do Ágora, lembrando também da sua presença lá, então a sua presença lá me dá saudades daquela época. A mistura de diversão com trabalho, ela não é muito comum, E ali no Ágora a gente se divertia. Então, dá saudade por isso.
É, era uma época boa, né, cara? Eu sinto saudades também. E foi muito bom trabalhar contigo também. E, assim, a galera fazia cursinho à noite, tava cansada. E era uma galera que tinha saído do segundo grau. E tinha uma pressão pra ser alguém, passar no vestibular. Aí eu tentava ensinar e fazer, né, piada também.
E eu lembro de ter recebido ali... meses depois da gente ter finalizado, muita gente mandando que passou no vestibular, inclusive passou no vestibular em faculdades públicas. Eu não sei se você recebeu isso também, mas me deixava muito feliz, cara.
Eu recebo até hoje, cara, pra você ter ideia. As pessoas agradecem, assim, quando eu publico uma foto, igual você mandou uma foto pro Lucas, eu publico essa foto, as pessoas vêm, é melhor turma, melhor professor, saudades, não sei o quê, esse tipo de
legal,
coisa.
Legal, legal.
Né? Então, assim, e o bom é que você deu esse espaço pra fazer isso, porque tem gente que não gosta. Eu lembro que eu fui dar aula em alguns colégios de Montes Claros, primeira gracinha, eu falo, não, aqui não, aqui não pode ter ser assim, não.
Isso é extremamente incomum. Então, só tenho a agradecer o convite, obrigado pela paciência de vocês, de ouvir aqui quase 2 horas. Agradeço aos ouvintes, principalmente, que honra estar aqui com vocês durante... 2 horas, foi muito bom. Lucão, Frank, obrigado pelo convite. Sucesso demais pra vocês. E quando quiserem que eu volte, estou preparadíssimo e animado pro segundo turno.
Muito obrigado, Bruno. Foi maravilhoso. Eu acho que esse tipo de assunto, infelizmente, é muito pouco divulgado, especialmente aqui na nossa cidade, né, em Montes Claros. Esperamos, né, que esse bate-papo atinja várias pessoas, que abram a mente dessas pessoas, que essas pessoas comecem a enxergar o quanto é prazeroso e satisfatório empreender. Então, tenho certeza que esse bate-papo aqui vai esclarecer muitas pessoas e muito obrigado, você é sensacional. E depois você paga a coca lá no serviço, viu?
Bruno, só tenho que te agradecer, cara. A questão das 2 horas é por causa do ouvinte mesmo. E a gente tá iniciando o projeto. Mas a ideia era fazer live e fazer uma coisa mais... que aí dá pra gente falar mais tempo. Eu achei interessante demais, cara. E você nem precisa falar, que você fala bem demais. Então, assim, só tenho que te agradecer, cara. Só tenho que te agradecer mesmo, né? E muito obrigado mesmo. E vai ter parte 2, parte 3... que é muita coisa pra conversar contigo, cara, e inspira as pessoas. As pessoas, assim como dá aula, inspira as pessoas, esse bate-papo nosso, a gente tenta inspirar as pessoas, ajudar as pessoas, né? Na outra ponta, o Lucas falou do podcast de videogame, o tanto de mensagem que eu recebo falando que eu tava em depressão, você me ajudou, não sei o quê. Nossa, no podcast, cara. Esse tipo de coisa, é muito bom, velho. E é isso, eu tenho que agradecer, valeu. Muito obrigado, cara. Obrigado mesmo pelo seu tempo. A gente vai marcar uma próxima e aí a gente vai no que faltou aqui, tá bom? É isso aí, ouvintes. Fiquem todos com Deus e vamos nessa. Tchau.
Tchau, tchau. Até o próximo LF, o pior nome de podcast.
Beijo pra todo mundo. Amo vocês.